deixa no ponto.
Quebra a cabeça, deixa que eu monto.
Uma bela história, deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu Conto, Vozes da Natureza, uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org ou pelo site deixaqueuconto.org.br.
Ei, maninho! Ei, maninha! Vem chegando pra cá que vai começar o Deixa que eu Conto, Vozes da Natureza, um podcast feito especialmente para falar da Terra, esse nosso planeta azul, que com sua natureza incrível nos dá a oportunidade de viver e nos divertirmos. E para falar também dos cuidados que devemos ter para que a Terra continue assim. Eu sou Leandro Medina, um homem branco de cabelos grisalhos, alto, magro, uso óculos e frequentemente estou de boné.
Eu sou Andréa Soares, uma mulher branca de cabelos pretos levemente ondulados e com uma mecha de cabelos brancos. Sou baixinha e tenho covinhas nas bochechas.
Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos super felizes de trazer novas histórias, curiosidades divertidas e brincadeiras, assim como fizemos nos episódios do Deixa que eu Conto Amazônia.
Só que desta vez vamos dividir a aventura do Deixa que eu Conto Vozes da Natureza com a dupla ecoconsciente Mafuane Oliveira e Samara Rosa, que também criaram episódios super legais.
E aí, bora embarcar nessa viagem? Bora, maninho, bora, maninha. Vamos entrando que no programa de hoje a viagem vai ser de canoa, uma espécie de barquinho a remo muito usado para viajar pelos rios.
E hoje a nossa canoa vai nos levar para conhecer a história Menina Árvore e Menino Rio, escrita pela Viviane Luiz, que mora no quilombo do Ivaporunduva, no Vale do Ribeira, em São Paulo. Ela é uma educadora social que pesquisa a relação entre a África e os territórios tradicionais quilombolas do Brasil. É também professora e escritora de histórias contadas por crianças quilombolas e suas famílias.
Mas peraí, vocês sabem o que é quilombola? Deixa que eu conto. É quem nasce e vive em um quilombo. Não sabe o que é quilombo, não? Pois na viagem de hoje vocês vão aprender, e quem vai contar pra gente é a dupla ecoconsciente formada pela Mafuane Oliveira e pela Samara Rosa.
Vamos falar sobre o bioma Mata Atlântica e também conhecer o menino Teodoro, que adora insetos e vem contar sua experiência com o insetário no quadro Ser Natureza.
E tem mais! Vamos saber mais sobre como cuidar do nosso lixo e como os povos quilombolas são importantes para a conservação do planeta. Eba! Então bora remar essa canoa que a história já está chegando!
Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Deixa que eu conto.
Não, deixa que eu conto.
Peraí, deixa que eu conto.
Então vamos contar nós dois.
Conta uma história antiga que em um quilombo chamado Imbondeiro, Cuanza, moram dois amigos, companheiros inseparáveis. Era a menina Árvore e o menino Rio. Os dois são geração das famílias Raiz e Nascente. A menina Árvore é gente da família Raiz. Ela é franzina, mas também tem suas amigas robustas. Não importam as características físicas, mas estarem sempre juntas. A menina Árvore, sendo gente da família Raiz, é generosa, cuidadosa e alimenta uma multidão, sem fazer distinção de lugar, cor, gênero ou religião. Ela gosta de subir e descer da jabuticabeira, comer a fruta da goiabeira e descansar à sombra da figueira. A menina Árvore parece um elástico de tanto que se movimenta. Sobe, desce, não se cansa, parece até que faz uma dança. A menina Árvore é bem flexível, mas se lhe tirar a paciência, na terra ela vai te apinchar. Não para você se machucar, mas para aprender a sua copa a respeitar. Porque a terra, que é mãe amorosa e nossa grande conselheira, é ela quem nos abraça quando levamos um tombo ou perdemos a estribeira.
O menino rio é gente da família nascente. Ele é caudaloso e muito espaçoso. E embora ele seja grandão, não vive sem os seus amigos e suas amigas, Vargem, Bocó, Betari e Pilão. O menino rio é corredeira, é como o vento em movimento. O menino rio é alegria, o menino rio é pescaria. O menino rio é o refrescar depois do sol do meio-dia. Mas também, na história que nos conta, o griô, seu formigueiro, é preciso, assim como o menino rio, ser bem ligeiro. O menino rio já foi pepita e ouro de aluvião. E não se engane, não. Tem gente grande querendo com o rio acabar e fazer dele um lugar para minerar. Mas nós não vamos deixar, não. Porque para nós, o rio é vida, é emoção. O menino rio e a menina árvore estão juntinhos, lado a lado.
Na canoa e na pescaria, eles são só alegria.
Eles usam o covo lá no Bocó, lá na Revécia, lá no grande rio Ribeira. E eles sabem muito bem, pela farta pescaria, que o rio é nosso amigo e jamais mercadoria.
Mas é preciso ter cuidado ao pescar ao meio-dia e o neguinho d'água querer lhe fazer companhia. Ele é da água, ele é do bem e não faz mal a ninguém. E se não aparece mais, alguma coisa tem.
O rio é o encontro de família para a pescaria. É o encontro da mãe, do pai, do tio e da tia. Enquanto meninos e meninas estão a se refrescar, a menina nada com seus cachos como sereia a bailar.
O rio é caudaloso, cheio de peixes e ostenta.
Mas no fundo ele sabe que é a árvore que o alimenta.
Oi, tum, tum, tum.
Conhecer as naturezas do Brasil. O Deixa Que Eu Conto convida vocês a um passeio pelas naturezas do Brasil, onde nós vamos conhecer os 6 biomas diferentes que existem no nosso território. Um bioma é uma grande área geográfica que possui os mesmos tipos de árvores e plantas, o mesmo tipo de clima, que pode ser quente ou frio, ou chuvoso ou ainda seco, e onde vivem alguns tipos específicos de animais da terra, do ar e da água.
No Brasil, existem 6 biomas diferentes e hoje vamos conhecer a Mata Atlântica. Ela é a segunda maior floresta tropical do Brasil, que se estende por boa parte do litoral, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. É um dos biomas mais ricos em diversidades do mundo. Isso quer dizer que é lá que encontramos um número imenso de tipos de plantas e animais diferentes. Os povos originários ou indígenas foram os primeiros habitantes da região litorânea, sendo grandes conhecedores da natureza. Eles ainda moram em terras indígenas espalhadas pelo território da Mata Atlântica. Entre eles estão os Guarani, os Caigang, os Tupiniquim, os Tupinambá, os Pataxó, os Guarani Imbia e os Carijó, entre outros.
Terras indígenas é o nome que damos às terras em que os povos indígenas moram, garantidas pela lei, porque tem muita gente que quer tirá-los dos seus territórios para usar suas terras para desmatamentos e outras destruições. Existem também as comunidades quilombolas, ribeirinhas e caiçaras, que aprenderam a conviver em harmonia com a natureza, que são ricas em costumes como festas, danças, comidas gostosas, que são muito antigas entre essas populações. Pelo mesmo motivo dos indígenas, estas populações lutam para ter suas terras garantidas pela lei.
E os animais? Égua! A quantidade de bichos da terra, da água e do ar é muito grande. E tem uns que só existem na Mata Atlântica, viu? A gente não encontra em nenhum outro lugar do planeta. Quando uma planta ou um animal só existe num tipo de bioma, nós chamamos ele de endêmico, ou seja, que nasce e vive somente naquele local. Um exemplo é o mico-leão-dourado, uma espécie de macaquinho que tem a cara toda preta e os pelos alaranjados. Ele também é um animal símbolo da Mata Atlântica.
É, mas também existem as onças pintadas, onças pardas, tamanduá bandeira, arara azul, gambá, macaco bugio e muitos outros.
Ei, 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 silêncio! Vamos ouvir o som do macaco bugio, o primata mais barulhento do Brasil.
Agora continua o silêncio, porque a gente vai ouvir a força de uma ventania nas árvores da Mata Atlântica. Escuta só.
Agora, falando em plantas, temos o pau-brasil. Essa é uma das árvores mais conhecidas da Mata Atlântica. Foi a que deu origem ao nome do nosso país. Sabiam disso? Pois é. É que na época que os portugueses chegaram ao Brasil, eles começaram a levar embora tudo o que achavam de diferente, porque poderiam vender e ganhar dinheiro com isso.
Com o pau-brasil, se pode fazer uma tinta vermelha maravilhosa. E antigamente, não era fácil fazer tinta vermelha. E sabe no que deu? Os portugueses levaram tanto, mas tanto pau-brasil que hoje ele está em risco de extinção, que é o que acontece com uma planta ou um animal que desaparece do planeta.
E isso está acontecendo com outros animais e plantas da Mata Atlântica, pois foi o bioma mais desmatado ao longo da história. Hoje, restam apenas 12% da área ocupada originalmente por essas florestas no Brasil. Tem gente que acha que a natureza está muito distante da gente, mas na verdade ela não está, não. A natureza está em todo lugar e nós também fazemos parte dela, não é? Chama a vinheta, Leandro.
Brincar nos quintais, viver desse jeito eu quero crescer. Natureza, ser natureza.
Estamos começando o quadro Ser Natureza e aqui vamos conhecer, fazer e imaginar coisas que podem nos colocar mais pertinho dela. Hoje vamos trazer aqui um garoto muito curioso, que é o Teodoro. E vocês sabem o que ele fez? Ele inventou, junto com o padrinho dele, uma forma de conhecer e observar os insetos e outros animais pequenos que moram no jardim, sem machucá-los e sem se machucar também. Vamos ouvir do Teodoro como foi essa aventura.
Agora que eu tô me escutando...
Fala o seu nome.
Teodoro Romero Gomes.
Qual é a sua idade?
5 anos.
E você vai hoje no Deixa Que Eu Conto Vozes da Natureza ensinar as crianças que estão ouvindo, meninos e meninas, a fazer um...
insetário.
Insetário? Mas me diz, o que é um insetário?
Um insetário é um copo de vidro.
Vidro? Pode ser outro material também?
Pode ser qualquer material que você tiver na sua casa. Pode ser de qualquer tamanho, médio, grande, pequeno, transparente, pra gente ver o que os bichinhos estão fazendo.
Tá, e aí nesse insetário você coloca o quê?
Bichinhos.
Bichinhos?
Hoje, galera, eu peguei uma aranha, uma aranha-lobo.
Uma aranha-lobo? Você conhece uma aranha-lobo?
Sim, porque eu já vi, eu já pesquiso.
É?
É.
E você sabe então que é uma aranha-lobo?
Sim.
E o que que você observou dessa aranha-lobo?
Que ela tá fazendo isso com as presas.
Fazendo movimento?
Ela tá fazendo isso nos dentes.
Entendi.
Você sabe onde sai a teia das aranhas?
Não.
Pela bunda, você sabe quantos órgãos as aranhas têm?
Não.
5.
5? Tudo isso você pesquisa?
Sim. A aranha, o cérebro dela fica na bunda também.
Ah! É verdade?
É verdade.
O que você faz depois que você observa os bichinhos?
Eu devolvo para a natureza, porque os bichinhos são da natureza. Aí eles têm vontade de voltar.
É?
É.
Tá certo, eles voltam para onde eles estavam. Natureza. Um gramado, uma árvore, uma planta. Que bichinhos as crianças podem catar no jardim ou no quintal para colocar aqui?
Aranha, besouro, joaninha, formigas. Tchau, pessoas. Beijo, tchau.
Obrigada, Teodoro, por compartilhar com a gente a sua aventura.
Foi muito legal.
Agora, vamos fazer o insetário que o Teodoro ensinou para a gente? Como vocês viram, para fazer o seu vai precisar de um pote transparente com tampa. Se você tiver um pote de acrílico, será ótimo, mas também pode ser uma embalagem de alimento que você já usou e que ia colocar no lixo reciclável.
Com a ajuda de um adulto, vocês podem ir até o jardim da sua casa ou mesmo uma praça ou um parque onde haja árvores, grama e, claro, insetos e outros bichinhos. Aí vocês devem pegar um bichinho de cada vez, colocar no pote, tampar e observar ele lá dentro.
Que cores ele tem? Quantas patas? Você já viu ele antes em algum vídeo ou livro? O que será que ele gosta de comer?
Uau, tem tantas perguntas legais para se fazer sobre o bichinho. Lembrando que o bichinho não pode ficar muito tempo no pote, porque ele pode ficar assustado. Observe um pouquinho e depois devolva-o na natureza.
A gente está até curioso para saber o que vocês vão encontrar por aí. Que tal mandar para a gente fotos, um desenho ou mesmo um áudio sobre a sua aventura com o insetário? É só enviar pelo e-mail deixaqueuconto@unicef.org que a gente vai receber e adorar.
É de tango tango, é de carrapicho, vamos aprender a lidar com lixo. É de tango tango, é de carrapicho, vamos aprender a lidar com lixo.
Chegou a hora de falar algo muito importante para que a gente mantenha o nosso querido planeta cheio de vida: o lixo. Leandro, você sabia que na natureza o lixo não existe?
Não.
Não? Na natureza, tudo que morre ou deixa de ter utilidade serve para alimentar ou transformar algo. Tudinho mesmo. Por exemplo, um bichinho serve de alimento para outro. E quando ele morre, outros bichinhos bem pequenininhos vão fazer ele virar comida para a terra, que vai ficar bem alimentada e ajudar as árvores a crescerem e as frutas a ficarem bem gostosas.
E o que acontece depois?
As frutas alimentam outros bichos, que depois vão morrer e alimentar a terra, e por aí vai. Nunca termina. Sempre uma coisa vai servir para outra.
Mas então, o que é o lixo?
O lixo foi uma coisa inventada pelas pessoas, pelos seres humanos.
Verdade?
Sim, eu explico. Nós, seres humanos, somos muito criativos. Temos ideias muito legais e conseguimos fazer coisas incríveis. Às vezes, a gente até usa as coisas que a natureza dá para transformá-las e fazer nossa vida mais fácil, como os objetos que a gente usa no dia a dia, como nossas roupas, móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos e tantas outras coisas. Mas... O problema é que quando a gente deixa de usar essas coisas, elas não voltam para a natureza e desaparecem. Elas viram lixo.
Mas o que acontece, então, quando a gente joga as coisas fora?
Quando a gente joga as coisas todas misturadas no lixo, elas não são mais aproveitadas. A natureza passa centenas de anos para conseguir fazer com que essas coisas voltem a ser parte dela. Enquanto isso, esse lixo todo vai se acumulando e é uma sujeira danada. Tem gente que pensa, ah, é só jogar fora. Mas o fora vai ser algum lugar no nosso planeta.
Eu acho que eu não entendi muito bem. Explica de novo.
Pensa comigo. Imagina que o planeta Terra é o seu quarto. E que toda vez que tiver um lixinho para jogar fora, você coloca embaixo da sua cama. Assim, você não fica vendo ele e acha que o problema está resolvido. Mas uma hora, não vai mais caber embaixo da cama. Então você pega e põe dentro do guarda-roupa. E um dia o guarda-roupa vai ficar cheio. E por aí vai, até que não vai ter mais onde colocar no seu quarto. A mesma coisa está acontecendo com o planeta.
Entendi. A gente está jogando fora de casa, mas dentro do nosso planeta, certo?
Isso mesmo. Mas, na verdade, se a gente não diminuir a quantidade, não vai dar muito certo, não. Porque vamos sujar tanto o planeta que vai ficar difícil viver nele, entendeu?
Égua, maninha. Mas e agora?
Bom, agora a gente vai ter que achar uma maneira de resolver isso. E a primeira coisa a fazer é aceitar que nós, seres humanos, andamos tendo umas ideias não muito boas e tentar resolver os problemas que nós criamos, não é não? Nos próximos programas, a gente vai trazer boas ideias para essa criançada aprender e depois ensinar para os adultos que estão por perto. Afinal, são os adultos que tomam as decisões mais importantes e acabam fazendo mais lixo.
Combinado! Viva o mundo sem lixo! Viva o Planeta Vivo! Viva o Planeta Vivo é o quadro em que vamos falar de invenções, ideias e outras coisas bem legais que as pessoas criaram ou fizeram para ajudar o planeta Terra a continuar a ser um lugar bom para os humanos, para as plantas e os animais viverem.
E aproveitando que nossa história de hoje veio de um quilombo, vamos falar um pouco desses lugares? Eles são fundamentais quando o assunto é cuidar do planeta.
E quem vai contar para nós um pouco sobre os quilombos é a dupla ecoconsciente, Samara Rosa e Mafuane Oliveira. Olá, amigas! Que alegria receber vocês aqui no nosso quadro Viva o Planeta Vivo! E ainda mais para falar dos quilombos, algo tão importante para a história do Brasil e para o meio ambiente.
Oi, Andréia! Oi, Leandro! Nós também estamos muito felizes de visitar o programa de vocês.
Para falar dos quilombos, então, será uma grande alegria.
Os quilombos surgiram no Brasil e nas Américas de muitas maneiras. Alguns se formaram em tempos tristes, onde pessoas negras foram roubadas de suas famílias e de suas comunidades em vários lugares da África e foram obrigadas a trabalhar de graça para pessoas brancas no Brasil e em outros lugares do mundo como escravizados. Foi um período muito triste do nosso país, conhecido também como escravidão.
Nesta época, o que as pessoas escravizadas mais sonhavam era com a liberdade. E guerreiras, corajosas e determinadas como eram, elas nunca desistiram deste sonho. As pessoas escravizadas que conseguiam fugir, entravam na mata, criavam caminhos escondidos até chegar a um lugar onde poderiam ser livres. Ali, eles viviam como em suas terras de origens, ou criar novas formas de viver, cantar, tocar, dançar, cozinhar, contar histórias e muito mais, que lembrassem seus povos e sua família. Afinal, eles vinham de lugares muito diferentes do continente africano. Alguns eram reis e rainhas, outros pessoas muito sábias. Mas no Brasil, apesar das diferenças, se uniram em torno de um objetivo em comum: a liberdade. E ao conquistarem esse sonho juntos, passaram a se reconhecer como quilombolas.
Durante muito tempo, os quilombos eram lugares impossíveis de chegar para quem não era quilombola. Eles precisavam se proteger. E mesmo depois que a escravidão acabou oficialmente no Brasil, eles continuaram vivendo lá.
Os quilombolas, assim como os povos indígenas, eram e ainda são ótimos observadores da natureza. Aproveitam todo o ambiente ao redor, como a água boa de beber e nadar. As frutas que colhem no pé. As plantas que servem de medicamento. As sementes que plantam e que geram novos frutos. Tudo isso que eles faziam e fazem, podemos chamar de saberes ancestrais, que são aquelas coisas que a gente aprende passando de geração a geração. Ou seja, coisas que aprendemos com a nossa família, nossos tataravós, avós, bisas e muito mais.
Pois é, e o tempo passou e hoje já sabemos da existência de muitos quilombos pelo Brasil. Talvez haja alguns que a gente ainda nem imagina que existam. E sabe o que é mais legal? Tem um estudo feito por pesquisadores da Colômbia que diz que, na maioria das terras quilombolas, a natureza é tão cuidada, tão bem cuidada, tão preservada, que podemos considerar lugares com grande biodiversidade. Ou seja, com muitos animais e plantas diferentes. Os quilombolas, quando cuidam de suas terras, cuidam também do nosso planeta.
Os quilombos devem ser respeitados, cuidados e terem seus direitos garantidos, como propriedades da terra e a educação quilombola. Afinal, eles moram lá há muito tempo e cuidam bem direitinho dela, não é não?
Ah, Samara! Nós não podemos esquecer. Ao longo dos anos, os quilombos e as comunidades foram passando por muitas transformações. Também temos os quilombos urbanos, que nem sempre têm terras para plantar, mas mantêm as suas tradições culturais vivas. Isso sem falar nas coisas legais que podem nos ensinar muito, como a alegria de brincar juntos, comer receitas tradicionais feitas com bons ingredientes, além de cantar e dançar coletivamente.
Temos muito o que aprender com esses ancestrais, pessoal. Viva os povos quilombolas!
Viva os quilombos! Viva os povos quilombolas! Viva!
Égua, que está chegando a hora da nossa despedida. Mas se vocês quiserem se comunicar com a gente, mandando desenhos ou fotos, é só enviar através do e-mail deixaqueuconto@unicef.org.
Vocês podem também visitar o nosso site www.deixaqueuconto.org.br e conhecer todos os outros episódios do Deixa Que Eu Conto.
Olele, roda moeda, olele, o programa acabou. Olele, roda moeda, olele, o programa acabou.
O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução, criação de conteúdo e nas vinhetas do programa. A história que contamos hoje é da escritora quilombola Viviane Luiz, do quilombo Ivaporunduva, que ela criou a partir dos desenhos das crianças do quilombo. Teve ainda a participação do Teodoro Jambeiro Gomes. Os músicos participantes são Rafael Gomes, André Rossoi, André Soares, Leandro Medina e Marcelo Monteiro, que também assina a produção musical dos temas. Edição e mixagem, Leandro Medina, Isabelê Medina.
A iniciativa Deixa Que Eu Conto, Vozes da Natureza do Unicef no Brasil, está voltada para a educação socioambiental, com temas que acompanham as aprendizagens sobre mudanças climáticas. E ainda está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, conviver e explorar, e os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.